As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O terceiro momento do Caminhos, a programação cultural desenvolvida em rede pelos municípios do Médio Tejo, teve esta manhã abertura oficial na Mata Nacional dos Sete Montes em Tomar, com o percurso sonoro Iria. Da autoria do encenador e ator Tiago Correia, o percurso desenvolveu-se por caminhos ao longo da mata no tempo presente e em que os percursos de vida de duas mulheres vão sendo revelados. Um percurso que decorre sobre o signo do feminino, que se inspira na lenda de Santa Iria e que serve para refletir sobre a realidade contemporânea. Os interessados em participar neste percurso sonoro e não só devem solicitar no posto de turismo de Tomar até às 15h30 o equipamento necessário para experienciar o momento, devendo o mesmo ser depois entregue até às 17 horas. A hora de fecho do posto. A reportagem da ERTS esteve neste arranque dos Caminhos da Pedra e falou com Tiago Correia sobre o percurso sonoro.
Isto teve sempre a complicidade tanto do Projeto Caminhos como do município de Tomar, da equipa da cultura, da produção foi feita pela equipa da cultura, porque toda a residência fui eu que fiz sozinho. Na verdade, depois esta equipa, que eu falei há pouco, também gostava um bocadinho de referir, a música original do André Júlio Teixeira, a direção de som de Ana Pedro, as atrizes Ângela Marques e a Isabel Carvalho, que fazem as vozes das personagens, também a colaboração do Canto Firme, muito importante na colaboração musical, numa sessão maravilhosa que tive com algumas alunas, uma sessão espontânea que aconteceu assim um bocadinho magicamente. Então pronto, para isso fiz algumas entrevistas, algumas pessoas, mas conversas, não é? Para perceber de que forma é que cada um, e visões diferentes também, cada um se coloca em relação à cidade, em relação à mata, em relação à natureza, e foi muito interessante.
Iniciativa que neste primeiro percurso contou com a presença de mais de uma dezena de participantes, insere-se então na programação do Caminhos da Pedra, que se prolonga por todo este fim de semana e também pelo próximo, com um conjunto de outros eventos, como referia à reportagem da ERTS, Rafael Vieira, da Comunidade Intermunicipal.
O Ciclo da Pedra está estruturado mais uma vez em dois fins de semana, por sete municípios, falando especificamente neste fim de semana e até do dia de hoje, portanto arrancou agora com o percurso do Tiago Correia. Neste momento já está a correr também uma história do bestiário também em Tomar, junto ao Parque Infantil, e há esse bestiário à solta também no entroncamento e a Ferreira do Zezer. Temos o Cata Brisa para público infantil, hoje especificamente público escolar no Sardual, da Companhia Instável, e depois temos o concertos de Lisboa String Trio no entroncamento, hoje à noite, às 21h30, e para terminar o dia de hoje, o La Pena em Tomar, no Complexo Cultural da Levada. E portanto, neste fim de semana temos em ação, se assim se pode dizer, entroncamento, Tomar, Ferreira do Zezer e o Sardual.
Sábado e domingo também temos atividades, não é?
Claro, amanhã e domingo, obviamente. Portanto, no Sardual, já agora te referi também esta marca identitária do caminho, que são os percursos artísticos, e que, como se pode comprovar, portanto, são projetos muito específicos e muito peculiares, que têm esta sensibilidade em relação à identidade e memória coletiva. E, portanto, temos o percurso artístico da Ana Bento no Sardual, ao longo do fim de semana. Hoje será às 17h30. Amanhã será uma versão noturna de um percurso artístico pela primeira vez no Sardual, e depois domingo de manhã e domingo à tarde. E depois temos circo contemporâneo nas praças. Em princípio não vai chover, portanto haverá mesmo teatro de rua e circo contemporâneo nas praças, neste caso entroncamento e Tomar, e mais música que combinará com Marta Pereira da Costa no Cine Teatro de domingo.
Presente neste arranque dos Caminhos da Pedra esteve também a Vereadora da Cultura e Turismo da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, começaria por destacar o trabalho cultural desenvolvido em rede pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Portanto, este trabalho que a CIM tem vindo a desenvolver, eu gostaria aqui de destacar, porque também deixamos de olhar só para o nosso território e para a nossa localidade, e começamos a olhar para um território muito mais abrangente, e isso é fundamental para os próximos anos que se seguem. mas eu gostaria de realçar realmente o programa que nós, município, juntamente com a CIMT, escolhemos para tomar, porque isto é feito em paralelo, portanto nada é isolado, não é a CIMT que chega e apresenta um projeto, é discutido e decidido em conjunto quais as programações para tomar, e Constância há de escolher este Constância, conhecendo eu a população que nós agregamos aqui em Tomar, tentámos fazer uma planificação bastante transversal a todas as faixas etárias, portanto, desde as crianças, aos jovens, aos adultos, portanto, a todos, e acho que conseguimos com este caminho da pedra que inicia hoje, e muito nos orgulha Tomar, que comecemos aqui num espaço que para nós é esplêndido, único, que é a Mata de Sete Montes.
Ministério Público, em exercício de funções no Departamento de Investigação, Ação Penal de Apto de Leiria, deduziu acusação em processo comum e perante o Tribunal Coletivo contra dois homens com residência em Leiria, imputando-lhes um crime de fraude fiscal qualificada no tocante a uma sociedade arguída, com sede em Leiria, da qual os dois arguidos são sócios-gerentes. Foi a mesma considerada criminalmente responsável pela prática deste ilícito criminal. Fez-se constar que os dois arguidos, nos anos de 2013 e 2014, efetuaram a omissão de declarações de vendas e de receitas junto à administração tributária, ocultando factos e valores que deveriam constar na sua contabilidade e nas declarações fiscais a apresentar ao Estado, verificando-se assim a correspondente não liquidação e entrega de impostos em IRC e IVA, com a canalização de tais verbas para o seu património. Nesta peça acusatória pelo Ministério Público, foi requerida a declaração de perda a favor do Estado dos produtos e vantagens do crime obtidos pelos arguidos, designadamente um montante a rondar os 660 mil euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 46 anos acabou mesmo por perder a vida depois de ter sido atingido com a queda de uma árvore num trágico acidente de trabalho que ocorreu no convento de Serra Raposa, concelho de Almirim. Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, o alerta foi dado às 9h50 desta sexta-feira e foram mobilizados 12 operacionais e 5 veículos de apoio para o local, sendo que à chegada das forças de socorro, o homem estava já em estado crítico. O óbito foi declarado no local pelos profissionais da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém. O acidente está a ser investigado pela autoridade para as condições de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A garantia é avançada pelo subintendente Jorge Soares, responsável máximo pela Polícia de Segurança Pública de Tomar. O policiamento está preparado para responder a qualquer eventualidade que venha a ocorrer durante a Feira de Santa Iria, ficando ainda a certeza que tudo será feito para que o evento decorra sem grandes constrangimentos a moradores e visitantes. O comandante da Divisão Policial, em declarações à ERS, confirmou então que irá estar aberto um corredor de emergência na Avenida Norton de Matos, no sentido ascendente, corredor esse que poderá ser utilizado pelo automobilista comum durante as 7 horas e as 10 horas da manhã, todos os dias da Feira de Santa Iria.
Houve algumas alterações, ainda assim nós temos o policiamento preparado para dar resposta a qualquer eventualidade e do que depender de nós tudo faremos para que a feira decorra sem constrangimentos e com os níveis de segurança a que a cidade está habituada. Portanto, as pessoas que são os tomarenses ou nabantinos, portanto, sabem onde é que estão as ofertas de estacionamento. Naturalmente podem e devem evitar querer ir ali mesmo para o pé da feira, uma vez que ali os parques existentes estão ocupados com os eventos. Os estrangeiramentos de circulação não irão ser significativos, uma vez que temos ao lado da feira outra ponte com circulação nos dois sentidos. Enfim, ali naquela avenida em frente ao mercado haverá de facto alguns congestionamentos, mas que já estão devidamente publicitados, estão em edital. Haverá sempre corredores de emergência. Durante a manhã também poderão passar outro tipo de veículos, de modo que os constrangimentos, portanto, foram acautelados pela autarquia ao mínimo. E como se trata de uma feira, as pessoas irão com certeza compreender e, dentro daquilo que estão as nossas capacidades e possibilidades, tudo iremos fazer para atenuar esses eventuais inconvenientes que possam existir. No entanto, a feira é o principal motivo, não é? E como tal, haverá sempre uma outra situação que é natural quando se promove um evento desta natureza e desta envergadura. É a última versão que estava disponível, portanto, se não houver nenhuma alteração de última hora, esse corredor, durante o tal período da manhã, também poderá ser utilizado em circunstâncias normais. Fora desse horário, só as viaturas que circulam em missão de urgente e que também se incluem as viaturas particulares se circularem com essa urgência, não é? A missão de urgência é alargada além dos veículos caracterizados para o efeito, como é óbvio. Portanto, um veículo não é para transportar valores, e aquilo que for transportado deve acompanhar os utilizadores dessa mesma viatura. Portanto, é sempre bom relembrar que, além de não deixarem as coisas no carro, portanto, muito menos à vista, usufruam da feira, comam e bebam, mas só o suficiente para poder estar em condições de regressar a casa em segurança.
O Partido Social Democrata colocou em cima da mesa uma proposta que pretende alargar a coroa do Paço Social da área metropolitana de Lisboa. Os pormenores com o António Feliciano.
O Partido Social Democrata de Santarém coloca em cima da mesa uma proposta que pretende alargar a coroa do Paço Social da área metropolitana de Lisboa até aos concelhos do distrito. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o PSD refere que, tendo em conta que milhares de habitantes no distrito de Santarém se deslocam diariamente para Lisboa, mas que atualmente pagam o triplo do preço por um passe em relação a concelhos que distam apenas 10 km de distância, a proposta do PSD pretende acabar com esta discriminação e estimular a utilização de transporte público. Duarte Marques, deputado eleito no Círculo de Santarém, em entrevista à ERTS, refere-se a esta situação como uma questão de justiça.
Nós temos um histórico do distrito e de várias comunidades, de vários concelhos, de vários partidos, que ao longo dos anos têm revelado esta preocupação, sobretudo porque há cada vez mais gente a trabalhar em Lisboa e nos arredores de Lisboa e a regressar ao seu concelho de residência. Todos nós sabemos que a área metropolitana de Lisboa tem uns passes próprios e que tem descontos importantes, e esta discussão voltou a estar em cima da mesa com a redução que o Governo quer fazer nos passes de Lisboa e do Porto. Ora, esta discussão cria a oportunidade, de uma vez por todas, de criar alguma justiça para com as pessoas que também trabalham em Lisboa, mas têm a sua residência fora da área metropolitana de Lisboa. Aquilo que se paga hoje entre uma pessoa que vive, por exemplo, no limite da área metropolitana, ou alguém que vive já no distrito de Santarém, no concelho, por exemplo, do Cartaxo, ou em Santarém, ou Almeirim, cria uma grande disparidade e uma grande injustiça. Neste momento há dinheiro suficiente para fazer descontos ainda maiores nos espaços da área metropolitana em Lisboa e no Porto. É sinal que, se calhar, há a oportunidade de mexer também nos espaços e alargar a coroa metropolitana de Lisboa para que as pessoas que vivem no canto de trocamento, as dezenas ou centenas de pessoas que de Tomar, por exemplo, vão todos os dias para Lisboa, possam beneficiar desse apoio. Ou seja, o que eu diria era que, antes de baixar os preços para Lisboa e Porto, era importante reduzir a discriminação existente hoje em dia para com o resto do país e, sobretudo, com aquelas pessoas que diariamente vão para Lisboa. Basta andar de comboio em Tomar para Lisboa ou de trocamento para Lisboa para perceber a quantidade de pessoas que entram ao longo da linha do Norte, ainda no distrito de Santarém, e que se deslocam todos os dias. Portanto, esta discussão sobre os passos cria a oportunidade de trazer para cima da mesa esta reivindicação de há muitos anos e que agora, mais do que nunca, ainda mais oportuna face ao aumento exponencial das casas em Lisboa, quer para trabalhadores, quer para estudantes. Eu vejo também isto como uma oportunidade para que os concelhos do distrito de Santarém possam acolher mais gente, acolher mais empresas, porque no fundo estão numa área que fica a pouco mais de uma hora de Lisboa no máximo.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo está a levar a cabo durante toda a semana um conjunto de iniciativas onde chama a atenção para a necessidade de sensibilizar, em particular os jovens, mas não só, para a necessidade da prevenção da saúde mental. Ruth Galvão, da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, refere que a aposta deve ser feita logo nas camadas mais jovens da população, isto na sequência das alterações comportamentais que se verificaram nos últimos tempos.
A área da promoção da saúde mental é uma área em que cada vez se deveria apostar mais, é uma área em que se deveria apostar a nível das camadas jovens, porque os hábitos de vida mudaram, não só em termos de alimentação, de prática de exercício físico, mas também de consumos de substâncias ilícitas, de horas que se passam na internet, tudo isso com um conjunto de alterações comportamentais e que às vezes alteram a nossa sociabilização, que alteram a nossa forma de estar na vida e que mais tarde podem coordenar o nosso comportamento e fazer com que haja, de facto, alterações graves na nossa saúde mental. Portanto, a saúde mental, penso que já vai tendo mais atenção, portanto, sempre foi o parente pobre da saúde, do Sistema Nacional de Saúde, mas penso que cada vez mais vai atingindo, infelizmente, pelos motivos errados, não é? Porque os números são alarmantes, não é? Estima-se que uma em cada três pessoas em algum momento da vida vai experienciar um episódio de doença mental, não quero dizer que seja uma doença mental grave, mas vai experienciar um momento de doença mental, não é? Em que de facto, e portanto esses números são de facto alarmantes. Apostar de facto na prevenção foi o lema deste ano da Associação de Saúde Mental Médio Tejo. As pessoas continuam a achar que não nos acontece a nós, só acontece aos outros, não acontece às famílias de uma certa classe social, só acontece a uma faixa etária, e isso não é verdade. Portanto, a doença mental atinge de forma indiscriminada, não é? Portanto, sabemos que há doenças que têm mais incidência, ora nos homens, ora nas mulheres, e portanto é um problema transversal.
Tomar associa-se neste sábado às celebrações dos 900 anos do nascimento de Dom Gualdem Paes, que, sob o título genérico de Jornadas Gualdanianas, tem vindo a decorrer em vários locais, por onde passou o fundador do castelo, precisamente na data de 13 de outubro, em que passam 823 anos sobre o seu falecimento. A iniciativa começa às 11 da manhã, junto à estátua do Mestre dos Templários, na Praça da República, com apresentação por Carlos Trincão, que uma hora depois irá guiar também a visita ao túmulo do Guerreiro e à Igreja de Santa Maria dos Olivais. Às 13 horas haverá um almoço na cafetaria do Convento de Cristo. Da parte da tarde, Ernesto Gena guiará uma visita à charola do Convento de Cristo e ao Castelo Templário pelas 15 horas, seguindo-se depois às 16 a apresentação no Scriptorium do Convento de Cristo dos livros O Mestre Templário na Fundação de Portugal, de Joaquim Nunes, e O Fontaneiro de Deus, A Vida Heroica de Gualdem Paes, o maior monge guerreiro de Portugal, de Fernando Pinheiro. Haverá ainda animação no convento e no Castelo Templário, a cargo da Associação Tomar Honoris.
Rádio F, a primeira a informar.
O Tunicoto, Encontro de Tunas de Vila de Rei, comemora este ano a sua 20ª edição e promete surpresas para esta sexta e sábado. O evento organizado pela Vila del Rei Tuna, com o apoio do município de Vila de Rei, tem entrada livre e pretende voltar a juntar centenas de pessoas na assistência. A 20ª edição do Tunicoto vai contar este ano com a presença da Cantuna, a Tuna Feminina da Escola Superior de Educação do Porto, da Tuna Sabes, Tuna Académica da Escola Superior de Educação de Lisboa, ainda da Lunituna, Tuna Académica da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, e da Tuna Anfitriã, Vila del Rei Tuna, Tuna Académica do Conselho de Vila de Rei. As celebrações têm início na noite desta sexta-feira, com uma noite de serenatas no Largo do Mercado Municipal de Vila de Rei. No sábado, as tunas irão realizar o já tradicional Pascales pelas ruas de Vila de Rei ao longo da tarde. Depois, às 21h15, terão início as atuações no Auditório Municipal de Vila de Rei, num espetáculo que contará ainda com a abertura por parte do coro da Universidade Sénior de Vila de Rei. Depois das atuações da noite no Auditório Municipal, a festa continuará noite dentro, junto às tasquinhas do Parque de Feiras.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes já notaram, na passada e na presente semana, as notas do dia regressaram a esta rádio depois de ano e meio de interrupção. De facto, elas constituem um espaço de opinião pessoal, livre e democrática, com caráter mais ou menos partidário e também apartidário, consoante as opções dos seus autores. Na verdade, trata-se de um conjunto de cidadãos, nossos conterrâneos, que abertamente dão a cara e a voz pelos temas e problemas que consideram mais oportunos no concelho, na região, no país e até no mundo. Ora, quando hoje se questiona o discurso da pós-verdade e das notícias falsas, e quando, no país e em Tomar, se criou o hábito de discutir os problemas à mesa dos cafés, comentar ou criticar os temas anonimamente nas redes sociais e até abordar os assuntos nas costas e à revelia dos conterrâneos, as notas do dia são um bom exemplo de frontalidade e de cidadania responsável. Na realidade, através deste espaço de opinião, os cronistas podem alertar os poderes públicos, os agentes educativos, culturais, sociais, económicos e outros, para aquilo que está a evoluir de forma negativa, ou pelo contrário, podem evidenciar todos os acontecimentos positivos que estão a ocorrer em diferentes contextos. Em resumo, Cada cronista tem a possibilidade de quinzenalmente intervir com a sua opinião na vida da polis, segundo a acepção ateniense, contribuindo assim para a criação de uma consciência coletiva melhor elucidada e para uma cidadania mais participada, e por isso felicitamos a Hertz e todos os cronistas por aceitarem este desafio comunicacional.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.